Quero cumprimentá-lo, presidente, deputados e deputadas. Minha fala de hoje é justamente sobre esse tema, mas eu gostaria de começar informando aqui ao líder do governo que eu fiz parte, até o ano passado, da Comissão de Finanças. Nós aprovamos na Comissão de Finanças e depois aqui no plenário a redução das atuais isenções de 25 para 16, porém, deputado Mocelin, tem que passar pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Portanto, não é uma decisão monocrática do Executivo. Nós garantimos o controle por parte do Parlamento, justamente para que o Parlamento pudesse discutir quais setores cabe isenção fiscal. Então, quero só fazer a parte aqui para não ficar uma dúvida em relação às isenções. De fato, elas precisam ser reduzidas, porém, quem vai decidir é este plenário, o montante, o valor e quais os setores. Vossas Excelências podem, inclusive, recorrer à lei orçamentária que nós aprovamos aqui nesta casa e que foi oriunda de anos e anos de debate do Parlamento catarinense. E eu falo com muita tranquilidade, porque nos últimos anos, deputado Sopelsa, eu participo da Comissão de Finanças. Então, esse tema das isenções era uma caixa escondida, ninguém mexia. Quem decidia era a Secretaria da Fazenda. O ano passado, esse Parlamento deu um salto e nós decidimos transparência nas isenções, porém, aqui é que se decide quais os setores. Então, só para ficar essa ressalva, eu gostaria que fosse apresentado aqui no telão, para que a população, justamente a nossa população, que está em casa, possa compreender melhor do que nós estamos falando. Nós estamos falando desse decreto, que é o 1867, que retira benefícios fiscais em vários segmentos da cesta básica e da construção civil. Reduz o ICMS, então, esses benefícios sobre o ICMS. Automaticamente, reduzindo os benefícios, nós temos o aumento dos produtos lá diretamente para o consumidor. Então, encarece o custo de produção e o preço final para os consumidores catarinenses. Revoga esse benefício para carnes, miudezas, comestíveis frescas, resfriadas, congeladas ou temperadas de aves das espécies domésticas, o frango, né, e todos os seus derivados, pão, farinha de trigo, milho, mandioca, arroz, feijão, leite, entre outros produtos. Ou seja, a população toda de Santa Catarina é atingida em função da retirada desse benefício. E também tijolos, telhas, tubos e manilhas, ok? Aqui, para que a gente entenda a gravidade disso, e esses dados aqui são todos dados oficiais. O valor da cesta básica hoje é R$ 457,82, a média para compor esses produtos. Porém, o salário médio dos catarinenses é R$ 1.614,06. Assim, atualmente, essa cesta básica representa 28% da renda desse trabalhador, que tem essa média de salários. Pode passar. Com essa retirada do benefício, nós saímos, então, daquele valor de R$ 457 para R$ 650. Portanto, o trabalhador catarinense terá uma perda direta de cerca de 35% a 40% se considerar o aumento da cesta básica. Ok? Aqui alguns produtos para a gente entender. Todos esses números são percentuais. Tijolo, telha, tubo e manilha. Isso aqui sai de 7% de ICMS para 12%. Leite em pó, de 12% para 17% de ICMS. Café, de 7% para 12%. A cesta básica, de 9%. Aliás, de 7% para 12%. E as carnes, de 7% para 12%. Tá? De acordo com esse decreto aqui. Então, trazendo aqui um histórico um pouco para a gente entender de onde vem essas isenções. A Constituição de 67 previa que os estados poderiam isentar os gêneros de primeira necessidade do ICMS. Com a Constituição de 88, a nossa Constituição Cidadã, descentralizou a política fiscal e o governador de São Paulo, na época, implementou uma lei que reduzia o ICMS da cesta básica. Então, ele abriu esse caminho. Mais tarde, outros estados, como Santa Catarina, seguiram o exemplo da chamada guerra fiscal, né? Seguiu o exemplo de São Paulo. Então, reduzir o ICMS da cesta básica é essencial para tornar os produtos acessíveis ao consumo popular. Tem muita gente que ganha bem nesse estado que não está preocupado com esse decreto, né, Vampiro? Agora, quem ganha 1.614, ou o deputado Alba, quem ganha R$3.000 para sustentar uma família, vai sentir na pele, no bolso, o que, que é este aumento da cesta básica. E quem também quer ter a sua moradia, também vai sentir, porque a construção civil também é atingida. Aqui, então, nós, imediatamente, quando soubemos disso ainda no recesso escolar, recesso parlamentar, nós protocolamos o PSA, que é a Proposta de Sustação de Ato, que é sustar este decreto. Tá? Então, eu não vou entrar aqui na celeuma se é deste governo ou daquele, porque muita gente agora diz que é do governo anterior. Porém, o governo anterior está dizendo, em várias entrevistas, que foi um pedido da equipe de transição. Quero dizer com muita honestidade, não estou preocupado quem é o autor dessa maldade. Estou preocupada, como deputada, em corrigir esta maldade. E corrigir esta maldade cabe ao atual governador. Por quê? Porque o decreto, ele começa a valer em 1º de abril de 2019. Então, caros deputados e deputadas, se o governador fez algumas contas e percebeu que insumos agropecuários não precisam ter isenções, que o GLP dá para passar de 12% para 17%, que o leite em pó, que inclusive agora, deputado Altair, nós corremos o risco do leite em pó da Europa e da Nova Zelândia também entrar aqui e disputar ainda mais esse mercado, porque, por esse decreto, ele sai de 12% para 17%. Né? Ou seja, o nosso leite efetivamente não é nada competitivo. Nós vamos trabalhar para trazer o leite da Europa e para os agricultores franceses, alemães, italianos, né? E da Nova Zelândia. Então, esses produtos todos, o governo deve ter feito uma conta, ou a equipe de transição deve ter feito uma conta. E essa conta deve ser muito robusta. Provavelmente entram milhões e milhões nos cofres graças a esse decreto. No entanto, ele quebra a cadeia produtiva do leite e atinge os nossos agricultores catarinenses, e ele quebra o poder de compra dos nossos trabalhadores. Eu não tenho dúvida que esta casa vai derrubar esse decreto. Já está discutindo isso. Mas o que nós precisamos que fique muito claro, governador que foi eleito, precisa conhecer a lei que nós aprovamos aqui e que diz que as isenções precisam ser aprovadas pelo plenário da Assembleia Legislativa. Portanto, este decreto é descabido, se foi equipe de transição ou não foi, se foi o anterior ou se foi o de agora, não vem ao caso. A questão é, tem que mostrar para esse parlamento como é que sai de 25% de isenções para 16% não prejudicando quem mais precisa desse Estado, não só do ponto de vista da renda, mas também do desenvolvimento econômico e da geração de empregos. É isso. Por isso, eu quero o apoio dos nobres colegas para a gente aprovar o projeto de sustação desse decreto, já na CCJ e depois em plenário. Obrigada.